Rádio AL.
Esporte na Rede.
Retornamos com a continuidade do programa Destaque Esportivo Padrão de Excelência, o Esporte na Rede da Rádio Alesc. E a partir de agora, conosco, o Cláudio Gomes, que é diretor de marketing da Federação Catarinense de Futebol e diretor executivo de Associação de Clubes de Santa Catarina, para falar com a gente um pouquinho sobre essa grande novidade, essa experiência que já deu para perceber que é uma experiência de sucesso, uma experiência vencedora e uma grande ideia que a Federação Catarinense e a Associação de Clubes colocou em prática, que é a transmissão dos jogos do Campeonato Catarinense via internet. E com certeza é uma experiência que dá resultado e vai ser dada continuidade, vai continuar nos próximos campeonatos. E para a gente saber sobre isso, está conosco o Cláudio Gomes. Muito bom dia, Cláudio.
Bom dia a você, bom dia a todos os seus ouvintes, né, os internautas agora que vão passar a conhecer um pouquinho mais da FCplay.tv.
Pois é, uma experiência inovadora em todo o país, né? Que com certeza é um exemplo aí para as outras federações que podem ou não ter problemas de contrato com as emissoras de televisão, não é, Cláudio?
Exatamente, que ele já está servindo como um grande modelo, né? Através da crise que se cria, né? Que se cria grandes oportunidades. E através desse rompimento do contrato com a Globosat, com o Premier, é que nós tivemos então essa ideia de desenvolver uma plataforma só nossa, 100% dos clubes, e a criação do pay-per-view do futebol catarinense.
É um pay-per-view, então, que a federação e a associação está criando, não é, Cláudio? Quer dizer, o cliente, né, o espectador, o torcedor, ele vai no site, se cadastra, paga uma taxa e aí assiste aos jogos pela internet.
Exatamente. Importante lembrar que esse é um projeto de transmissão em beta. Ele vai sofrer as alterações que a gente chama de V1, que é a versão 1 para 2019. Como você mesmo disse, né, o consumidor, o cliente do futebol catarinense, ele vai até o site fcplay.tv, ele entra no nosso site, faz o cadastro e aí ele tem a opção da compra do jogo individual ou de todo o pacote para assistir até a grande final.
Ô Cláudio, mas é só com cartão de crédito para fazer a assinatura?
Então, por ela ser um modelo beta, nós não tínhamos tempo hábil de desenvolver uma plataforma que aceitasse os outros pagamentos, as outras formas de pagamento. Mesmo tendo dados assustadores de que somente 1% da população tem cartão de crédito, a gente tinha que lançar esse produto. Para você ter uma noção, nós criamos todo esse modelo em 15 dias. Não é uma plataforma fácil de ser desenvolvida. Isso requer de 3 a 6 meses. Só que a gente não tinha esse tempo, né? Então era um time muito curto para que a gente pudesse desenvolver isso. Então tivemos que ligar vários pontos até chegar nesse resultado final.
Pois é, Cláudio. Então quer dizer que essa experiência, como você disse aí, que foi realizada em tempo recorde, se mostrou aí compensadora para a Associação de Clubes e também para a produtora, né, da Federação Catarinense de Futebol, e com certeza vai ser dado então um segmento a esse trabalho no próximo campeonato, independentemente de contratos dos clubes com a TV fechada.
Eu acredito e serei um grande incentivador para que os clubes não fechem mais o contrato com a TV fechada no aspecto de exclusividade, né? Porque o sistema digital, a era digital é que vai comandar no futuro. Então seria um retrocesso voltar no processo de exclusividade. Os contratos de TV aberta são 100% favoráveis, mas o contrato de TV fechada, especialmente para o digital, eu serei um grande incentivador dos clubes a nunca mais fechar num processo de exclusividade. Eu até gostaria de pontuar, mesmo sendo uma versão beta, mesmo sendo um modelo criado, é óbvio, para o consumidor isso pouco importa. Ele vai pagar por um produto e ele vai querer a qualidade desse produto. Então nós estudamos vários aspectos. A gente vem, inclusive, colocando esse item de São Beta, as falhas que estão acontecendo para o modelo do sistema, mas a gente vai melhorar e muito o processo do UFC Play para 2019. Então, tanto nessa questão da cobrança, que vai ser aberto para boleto, vai ser aberto para depósito, vai ser aberto para cartão de débito, incluindo cartão de crédito também, na versão 2019. Mas é importante, assim, nós só conseguimos colocar esse projeto no ar pela parceria da Primer, que é uma produtora que fazia Globosat também, com a parceria da Bongo, que é uma agência de criação, que está conosco, e principalmente com a desenvolvedora dessa, que é a Sambatec. Né? E, em especial, os clubes, né? Os presidentes que foram solicitando essa necessidade e através de um modelo muito bacana de união, fizemos várias reuniões e todos concordaram que essa seria a nossa grande solução. Eu vejo na FCPlay.tv uma das grandes receitas para os clubes a partir de 2020. É até uma certa independência quando você cria. Nós não criamos só o pay-per-view, nós criamos um canal de comunicação que vai gerar conteúdo com o tempo, com o futuro, e será o canal oficial do torcedor do futebol catarinense.
E acaba ganhando mais com isso é o próprio consumidor, né, Cláudio? Que acaba tendo mais uma opção de visualização de jogos do catarinense.
Você acabando com o monopólio da TV, né?
Exatamente.
Sempre principalmente escolhendo horário.
Em vários aspectos também, né? Até pela questão dos horários dos jogos. Esse ano nós desenvolvemos uma distribuição melhor, por exemplo, você paga R$ 49,90 e assiste a todos os jogos. Não é a opção de ver todos os jogos, porque nós desmembramos as tabelas, justamente porque isso, a tabela foi desmembrada para que o consumidor do FCPlay.tv assista a todos os jogos. Quando ele comprou o pacote, ele consegue assistir a todos.
Mas, Cláudio, por exemplo, quem não tem cartão de crédito, tem uma opção de um banco pagar, agora, já que ainda não tem para o boleto? Como, no caso eu, como faria se eu quisesse assinar e eu não tendo cartão?
Você só tem como comprar através do cartão. Não existe outra...
Aí fica restrito, porque o público em geral não tem cartão de crédito.
Hudson, pede um cartão emprestado aí, Hudson.
Bagrinho, né?
Agora
eu tentei acessar pela Smart... É pela Smart TV, né? A minha televisão é tão esperta que torce pro Figueirense.
Você tem que fazer um cadastro com o seu cartão de crédito. E aí tem que ser o nome da pessoa cadastrada, é o proprietário do cartão, para não ter o processo de fraude. Então, se vai pedir o cartão de alguém, se vai usar o cartão emprestado de alguém, o que também não é uma novidade no Brasil, muitas pessoas pedem um cartão de crédito para outras compras, certo? Não é esse o modelo ideal, se você me perguntar se é isso que a gente gostaria, claro que não. Mas, assim, para colocar essa plataforma no ar, era a única alternativa que nós tínhamos. Ou colocar...
Mas é só para o ano que vem o boleto, então, que eu vou assistir os jogos?
Até porque o campeonato já está terminando, mas aí você tem a opção, você tem que... Se você não
é porque restringe bastante, né? Porque a maioria não tem cartão de crédito, né? Grande maioria.
A gente sabia desse risco do crédito, e como você falou, não é que a possibilidade ela existe, é você utilizar um cartão de crédito.
E outra coisa, Cláudio, quanto à qualidade da transmissão, com narradores, com imagens exclusivas, tudo isso vocês já estão preparando?
Quanto a isso, eu até quero complementar a questão aqui, porque realmente a FC Play com a Primer conseguiu juntar aí uma gama de profissionais de excelente qualidade para apresentação, comentário, as narrações e a equipe de tomadas de cenas com até inovações, né? Câmeras, microcâmeras eu sei que tem até umas restrições ainda, né? Com relação a patrocinadores e etc. Mas com certeza vai melhorar até mais ainda no decorrer do campeonato do ano que vem, essa questão técnica, mas já mostrou assim uma qualidade, um profissionalismo excelente, de excelente qualidade. Agora, Cláudio, com relação a assistir, o espectador, ele vai poder assistir apenas em notebook, celular? Mas tem um sistema de transferir para a Smart TV também, né?
Sim, exato. Você pode, através de uma boa internet, fazer o processo de Smart, ou ele pode usar cabos que já existem no mercado, nas lojas aí à venda, onde ele conecta do celular, ou do notebook, ou do... Hoje existem os tablets, né? Muita gente utilizando o tablet para isso também, pode conectar. Então, são as formas que você consegue assistir. Nós estamos falando de um modelo digital, né? Então, as pessoas ainda têm um pouquinho de conservadorismo no processo de assistir jogos. Ah, mas eu assisto pela televisão, então. Eu assisto a todos os jogos da FC Play pela minha Smart TV. Todos, eu estou conectado nisso, entendeu? Para perceber. Inclusive, a gente sabe a interferência que tem, a qualidade da sua internet em casa.
Né? Mas
inclusive... eu já roteei a internet do meu celular para um smart de um amigo e a gente assistiu perfeitamente.
É, inclusive uma imagem firme, né? Uma transmissão sem corte, sem aquele problema de imagem paralisada ou coisa assim. Eu também assisti um dos jogos e eu pude perceber que tecnicamente foi uma transmissão perfeita, em condições perfeitas para ser... para ser assistido, né? Um jogo de futebol na sua íntegra, já que um jogo de futebol toma muito tempo de transmissão, né, Cláudio?
É, o tempo de prender a pessoa na frente do sistema digital no futebol, ele ainda está caminhando no Brasil. A gente não pode tapar o sol com a peneira de que a internet no Brasil é, sem dúvida alguma, muito deficitária, né? Então, eu recebi ontem, por exemplo, a mensagem do Rubens Angelotti, que está na Alemanha acompanhando a seleção brasileira, que lá ele assistiu perfeitamente a transmissão dos jogos. Por quê? Porque a internet na Europa é um espetáculo, né? A internet no Brasil, a gente tem bastante dificuldade, tanto de download como de upload, para poder fazer transmissão e viver 100% do digital. Nossas transmissões, elas não estão ainda 100% da forma que nós gostaríamos, né? Mas em vários jogos você consegue assistir 100% sem trancar. Essa nova era da TV digital, tem situações na minha casa, às vezes, que trancam um canal como a Globo. Né? Às vezes trava, às vezes sai, volta. Então é ainda uma coisa que está engatinhando no Brasil, que está caminhando, e a gente tinha isso em mente, que poderíamos encontrar algumas dificuldades. Mas o colega fez a pergunta do cartão. Então é muito importante deixar claro que na próxima versão ele volta com todas as formas de pagamento, só que para esse ano é impossível. Não tem como nós criarmos outro modelo a não ser só via cartão de crédito.
Mas eu acho que todo mundo entende essa questão, né? Dadas as circunstâncias, e até o pessoal aí só tem a agradecer aí a condição de poder acompanhar o seu time nos jogos do Campeonato Catarinense, através dessa iniciativa da Federação Catarinense dos Clubes de Futebol e da Federação Catarinense da Associação de Clubes e da Federação Catarinense de Futebol. Eu quero agradecer a participação do Cláudio Gomes, que é o diretor de marketing da Federação e também diretor executivo da Associação de Clubes, por estar aqui conosco para poder dar mais detalhes sobre esse projeto de sucesso da Federação e da Associação de Clubes. Muito obrigado, Cláudio.
Eu te agradeço a oportunidade e até gostaria de frisar aqui números importantes, né? Que nós tivemos mais de 5 mil compras de jogos individuais, entre individuais e o pacote completo. Tivemos mais de 150 mil acessos desde o início do lançamento da FCPlay.tv. Então, realmente, é um produto que vai pegar para o catarinense e para os apaixonados do futebol. São números que nos motivam e que norteiam o nosso trabalho para 2019. E aí, com certeza, ali a gente vai coroar esse projeto, que já é um modelo aí para o Brasil. Pay-per-view no Brasil, só a Globo e a FCPlay.tv que tem.
É, com toda certeza. Parabéns, hein, Cláudio Gomes? E muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no programa.
Obrigado, amigo. Agradeço. Tchau, tchau.
Olha só, então, viu? 150 mil visitas, mais de 5 mil conexões, né? De acesso. Então, realmente, uma experiência de sucesso e a Federação Catarinense dando esse salto de qualidade, né? Esse pulo, saltando à frente aí no uso das tecnologias para a transmissão de futebol no Brasil. Não é, Henrique? Olha...
Com certeza, acho que eles deram um tiro certo, né? Com essa iniciativa de montar a plataforma FC Play. E a tendência é essa, né, Rocha? A gente já tem o maior exemplo, que é o Netflix, né? Hoje em dia, todo mundo, entre aspas, é, está migrando para a plataforma digital, até para assistir filmes e séries, e não vai. Acredito que não será diferente com o futebol, tendo essa oportunidade como o FC Play tem.
E você pôde acompanhar o Avaí, Edson? O Edson Amorim, que está conosco aí.
É, o Edson, acho
acompanhou
que...
Acompanhou o Avaí, Edson?
Se está ruim para ti, Rocha, não imagina o Edson que é Botafogo e havaiano.
O Edson é... E não só do Edson Amorim, mas da torcida do Avaí, do time do Avaí, é realmente a Copa do Brasil. O Avaí passou aí de chave, tá na, vai encarar o Goiás. E aí o Avaí está de olho, o Avaí está de olho nesses milhões da Copa do Brasil.
Que são 2 milhões e 400, né? Só vai passar pela outra fase, né?
E tem tudo para passar.
Já paga o salário do Marquinho.
O Goiás e o Avaí, podemos falar assim, que são times praticamente do mesmo nível, né, Edson?
Sim, é. Do mesmo patamar, né? O Goiás não é um time grande, igual o Avaí. Tá ali entre Avaí, Criciúma, Figueirense, Joinville, o pessoal que dá...
É, mas lembrando que o Goiás é o líder do Campeonato Goiano.
Sim,
mas a questão...
E também
mas cada jogo é um jogo. É...
Mas o campeonato goiano e o campeonato catarinense tem diferenças no sentido de que Santa Catarina tem pelo menos quatro ou cinco times grandes.
Para disputar títulos, e em Goiás não.
Exatamente.
São dois, né? O Vila Nova e o Goiás, né?
Então aqui sempre vai sobrar, né? E levando em conta que o Tubarão vem muito bem nesse campeonato catarinense, agora conseguiu surpreender. E também jogando em casa, né?
Não, resultado que... normal, Roger. Resultado normal.
O Avaí
desmotivado já, já não tem mais.
O Tubarão tem um time bom. O Tubarão, por pouco que não passa também na Copa do Brasil.
Exatamente.
Desmotivado. Jogou com o Ercílio Luiz, perdeu em casa e tinha chances ainda de chegar na final. Como tá aí?
Ali
desmotivado.
Tinha. Não,
poderia vencer o Ercílio Luz. Sim. Teria possibilidade de mas chegar depois, junto do Figueirense. Agora, desculpa, é desmotivado.
Derrota,
é um time que não tá rendendo.
Não é, outro. Depois da derrota pro Ercílio Luz.
Está ganhando o jogo em Tubarão, o jogo...
Não, mas,
pô, e até relativamente
o
jogando
é
bem.
Tubarão.
Agora eu ainda não sei qual é.
A torcida não quer, independente de estar motivado ou não, a torcida quer vitória. Quer jogo, quer futebol.
Eu ainda não sei qual é a data do jogo do Avaí contra o Goiás.
Eu sei.
Já saiu a data?
Dia 11.
Ah, é dia 11. Dia
primeiro
11.
Jogo da Ressacada.
Então o Avaí pega...
7:30 da noite.
Pega o Goiás no dia 11, aqui na Ressacada.
E depois dia 18 em...
E antes disso tem...
Aí já vai parar.
E antes disso,
tem a estreia
tem
com o Vila Nova.
Tem o Vila Nova lá
em Goiás.
Lá em Goiás.
Todos então, os caminhos levam para a Ressacada, só
e,
tem um.
Já é uma forma de o Avaí se preparar, né? Para encarar o Goiás, vai jogar contra o Vila Nova, já vai se ambientar também. Sim. Pro jogo da volta que vai ser... lá em Goiânia.
Isso.
E o campeonato,
sabe,
campeonato brasileiro da Série B, que começa no dia 13, tem dois jogos aí já pela... Tem dois jogos no dia 13, hein? Um é o Atlético Goianiense contra o Criciúma e o outro é o Figueirense contra o Juventude. Figueirense jogando em casa e o Criciúma jogando fora de casa no dia 13, uma sexta-feira. E o Avaí pega o Brasil de Pelotas no dia 21. No dia 21 pela Série B. O Avaí pega... Para aí, o Avaí pega... Não, eu tô vendo aqui já a segunda e a terceira rodada. A primeira rodada, o Avaí pega o Vila Nova fora de casa. Na segunda rodada, aí sim, pega o Brasil de Pelotas em casa e depois, na terceira rodada, aí o Avaí vai jogar contra o time do Juventude fora de casa. E o Figueirense, na primeira rodada, jogando contra o Juventude em casa. Na segunda rodada, o Figueirense vai jogar... contra o Goiás no dia 21, às 4:30 da tarde, é um sábado, lá em Goiás. Quer dizer, o Avaí joga contra o Goiás, na sequência o Figueirense também joga contra o time do Goiás. E o Figueirense pega o Boa Esporte no dia 28, em casa pela Série B. Então é aí, começando a Série B...
E o primeiro clássico da Série B é na quinta rodada.
É na quinta rodada, Edson?
Eu acho que sim. É em maio. Se eu não estou me enganado, achei em maio.
É verdade, é no sábado, dia 12. No dia 12, no Scarpelli, Figueirense e Avaí. Então, estamos aí aguardando o início do Campeonato Brasileiro da Série B agora no mês de abril. E a volta do clássico, dessa vez na Série B. O clássico Avaí-Figueirense. E dessa forma aí chegamos ao final do programa, né? Porque já estamos com o nosso tempo estourado e o Pacheco está até preocupado, já dando um sinal aí para a gente, né, Pacheco? Com a técnica de áudio do radialista Pacheco Neto, com a presença do Hudson Mendes Cardoso, da Patrícia Calabaide, que está conosco visitando hoje o programa. A gente acabou não conseguindo conversar muito com a Patrícia, ela que também é profissional da área, né, Patrícia? Dubladora de desenho animado na televisão. Conta um pouquinho aí pra gente como é que foi essa tua experiência, ou se ainda trabalha, ou se vai retornar para esse setor aí da comunicação.
Dublagem, e do jeito que eu fazia nos Estados Unidos, não. É, aqui a gente não tem esse campo, né? Em Florianópolis não tem, no Rio de Janeiro um pouco. Mas a minha experiência lá foi maravilhosa, né? Durante 6 anos que eu vivi lá, em Miami, eu trabalhei nas melhores companhias de dublagem que, né, que a gente tinha lá, naquele momento, naquela época. E eu fiz vários desenhos animados, também programas de televisão, também fazendo dublagem, né? Também fiz filme também com o Al Pacino, com Cameron Diaz como figurante. Fiz novela venezuelana. Eu trabalhei na área artística bastante lá. E um dos desenhos mais famosos, né, dos Estados Unidos, né, que é o desenho comédia para adultos, que é o South Park, eu fiz o Stan, que é um dos personagens principais lá. Eu passei no teste e fiz durante uma boa temporada. Esse trabalho lá foi muito bacana.
É, olha só, então. Tem história, né? A Patrícia... na área do cinema, na área da televisão. Então, queremos agradecer a tua participação aqui e sucesso aí pro teu garoto. Como é que é o nome dele mesmo?
Giovanni Calabaide Cardenas.
É o Giovanni que consiga, né, se estabelecer em algum time de futebol. Se quem Deus sabe quiser. O Guarani da Palhoça, quem sabe o Avaí, o Figueirense. Você sabe que o Balduíno tentou jogar no Figueirense e não foi aceito, porque tinha baixa estatura. E o Balduíno aí foi jogar no Avaí. E o Avaí, né? O Avaí que viu aí o talento, eu não sei exatamente quem lá no Avaí, mas, se eu não me engano, foi uma indicação do próprio presidente do Figueirense para um contato, né? Para ver se o Avaí aceitava. Porque naquela época eles ainda tinham uma parceria muito grande, né? Eles tinham...
Teve uma força do Lauro Burgo também, daí ele falou
uma
isso.
Uma força, né?
É, no final do ano aqui, quando ele foi homenageado, ele...
Ele tocou nesse assunto, né?
É que foi o Lauro Burgo que fez o convite.
E o próprio presidente, do Figueirense, que na época era o... Era o Ortiga, não?
Ortiga, sim.
Ele disse, olha, eu não posso te aceitar agora, mas futuramente você ainda vai jogar no Figueirense e não deu outra. O Balduíno foi jogar no Avaí e mais tarde jogou também pelo Figueirense. Então a gente espera...
Vamos tentar, vou contar novidades para vocês,
quem sabe
aí no futuro.
Quem sabe o Giovanni tenta agora na peneira do Avaí, que hoje em dia estão dando muita chance para os novos também, né? Bom,
obrigada aí pela participação, tá?
Eu que agradeço, Patrícia Calabaide. Henrique Burigo, muito obrigado pela tua presença e até a próxima segunda-feira, porque sexta não tem programa, né? Sexta-feira
não,
é santa.
Né? Santa, proibido fazer qualquer coisa.
É, viu, Edson? Edson Amorim, obrigado por estar aqui também.
Me despeço aqui parabenizando os tricolores cariocas que ontem, o Fluminense, com a vitória de 3-0, levou a Taça Rio, né? Segundo turno do Campeonato Carioca. Indo pra final agora. Semifinal, né? Semifinal lá.
O Hudson Mendes, então, o Hudson que já está aí meio preocupado com o Fluminense, né? Porque o Campeonato Carioca agora tem a decisão do campeonato. O Flamengo ganhou a Taça Guanabara.
Mas dos quatro, o Flamengo vai pegar o mais fraco, que é o Botafogo.
Ah, pois é. Então tá. O Botafogo vem. Não, não...
É, mas na realidade é
o Botafogo se deu bem contra o Vasco, né? Bom, então, agradecendo a audiência do programa, o nosso muito obrigado, e na próxima semana o programa deve iniciar um pouquinho mais cedo, a partir das 10 horas da manhã, não mais às 11, às 10 da manhã, o programa Destaque Esportivo, nosso esporte na rede da Rádio da Assembleia Legislativa. Muito obrigado a você que esteve conosco e até a próxima segunda-feira às 10 da manhã.
Esporte na Rede. Seu debate esportivo oficial na Rádio AL.